Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
Se você reparar nas tramas de filmes, livros e até mesmo nas vidas de pessoas da vida real, você vai notar que um tema recorrente é o seguinte: como diz a canção, todo mundo quer controlar o mundo.
Tu, até os desenhos animados apontam para essa realidade. Já vai mostrando para a criança desde cedo, né? E o que seria das histórias de alguns heróis se não existissem os obcecados por controlar o mundo e dominar os planetas?
E você sabe o que é pior, Kay? Que até as pessoas mais tranquilas, que acham que estão de boa assim com a questão de controle, sofrem com desejo de controlar em algum nível. Talvez não queiram controlar tudo e todos, mas ainda assim tem lá os seus muitos momentos de conflito. Agora, me diz uma coisa, você, nosso ouvinte, você, Kay, mas Kay não precisa responder aqui pra mim, o que responderia se te perguntassem? Você é louca do controle?
Eu acho que não sou louca do controle, mas todo mundo gosta de ter pelo menos um pouquinho de sensação de controle, né? Então, já pela minha resposta, deu para perceber que a pergunta não é tão simples assim, né? Parece simples, mas não é. Veja bem, as mulheres, nós aqui, desempenhamos funções que exigem um certo controle da nossa parte, né? Como, por exemplo, administrar a casa, cuidar dos filhos, do marido e ainda dar conta da sua profissão. Isso faz com que a mulher acabe desenvolvendo uma atitude de estar atenta a tudo, o tempo todo e, de certa forma, exercendo controle para que tudo saia bem. Será que isso aí conta, Su?
Okay. É uma boa colocação sua, porque essa questão de estar atenta a tudo também se aplica quando a gente está à frente de um projeto, seja ele profissional ou pessoal. Porque para que o projeto seja bem sucedido, é preciso sim estar atenta aos detalhes, informada de tudo que está acontecendo, de tudo que envolve o projeto. Você precisa estar meio que assim, não no controle, né? Mas você precisa saber o que está rolando. Não dá para você ser bem sucedido se não for.
Então, é isso aí. Como a Suzy falou e a gente está tentando explicar, antes de responder essa perguntinha da Suzy que parecia simples, nós precisamos analisar os nossos comportamentos e, acima de tudo, o nosso coração.
Eu sou a Suzy Peck.
E eu, a Keila de Salles, e hoje vamos conversar sobre algumas facetas do controle. Você é a louca por controle?
O programa, gente, tá imperdível e a gente volta num segundo.
Este é o Mulheres de Esperança.
O assunto controle e pessoas controladoras é bastante discutido porque faz parte da nossa vida, né? Ele pode aparecer numa conversa sobre o tema ou em ações bem práticas e perceptíveis.
Eu ouço bastante, com bastante frequência as pessoas falarem dessa questão de controle, viu? Mas assim, eu penso em milhões de histórias também. E uma que eu acho engraçadinha é a de uma amiga que estava passando um tempo em outro país e um dia ela foi fazer umas compras com uma senhora que ofereceu levá-la, né? Como ela não conhecia a região muito bem, ficou feliz com a oferta da senhora. O que ela não sabia é que a senhora ia ficar controlando as compras dela.
Tá brincando, Su?
Não tô não, Kay. E esses dias eu tava lembrando dessa história rindo sozinha. Porque a minha amiga, ela já sabia o que ela queria comprar e pra quem ela ia dar os seus presentinhos. Mas a senhora ficava questionando minha amiga o tempo todo. E mais do que questionando, ela ficava tentando convencer minha amiga de que ela não deveria fazer aquela compra. Que ela não queria comprar aquilo. Sabe-se lá por quê? Claro que minha amiga comprou o que quis, mas imagina que estresse tremendo, que era para ser um passeio no shopping gostoso, foi um estresse só.
Ai, olha, Su, eu imagino o estresse. E ouvindo essa história, eu louvo a Deus, porque anos atrás, quando eu estava fora de São Paulo, estava viajando a trabalho, uma pessoa se ofereceu para me levar a um determinado lugar para fazer minhas comprinhas, porque eu já estava voltando para São Paulo e não tinha tido tempo de fazer isso. E olha, tenho que levantar as mãos pro céu só ver essa história, porque primeiro ela me ajudou para saber se os preços estavam bons, mas ela não palpitou no que eu ia levar ou deixar de levar. E depois que eu já tava mais à vontade, ela falou, olha, fica aí, eu vou andar e você pode ir comprando o que você quiser. E me deixou lá sozinha para escolher o que eu queria.
Olha, essa pessoa é um bom exemplo de que não é louca por controle, né? É aquela pessoa querida, prestativa, né? Ao contrário dessa senhora que ajudou a minha amiga. E eu conversei com a minha amiga sobre isso e falei assim, esses dias eu tava lembrando dessa história. Ela falou assim, era engraçado, mas muito interessante também.
Ai, por isso, gente, a gente tá falando que o excesso de controle pode fazer com que qualquer pessoa produza em outro ou nela mesma um estresse tremendo. Especialmente, mas não exclusivamente, quando a pessoa quer exercer controle sem sentido para quem está sendo controlado. Às vezes a impressão que temos é que a pessoa quer que as coisas sejam feitas do jeito dela e ponto final, não importa as outras coisas.
É difícil às vezes aceitar isso, mas algumas pessoas elas só querem que seja feito do jeito delas porque elas querem controlar, gostam de mandar, né? Mas isso sempre me intriga, Kay. O que que passa na cabeça de um controlador nível hard? E a gente tá falando aqui do nível hard, do nível ultra mega blaster controlador, porque eu acredito que todos nós, como eu disse no começo do programa, temos o desejo de controlar as coisas. É até da nossa natureza pecaminosa, né? E muitas vezes as motivações por trás do controle são as melhores intenções possíveis.
Sem dúvida. A gente contando aí da história da Suzy, com certeza pode acreditar que essa senhora que estava tentando ajudar a sua amiga achava, na verdade, que estava sendo assim uma super ajuda, né? Tava mó ajudando a coitada da moça que não sabia o que comprar para as pessoas que ela queria presentear. Talvez ela até tenha pensado que o fato de ser daquele país e a sua amiga não, deixava ela mais capacitada a fazer todo tipo de escolha para sua amiga.
Ah, ok. A gente sabe que quando a gente tá num outro país ou num outro lugar que é novo pra gente, como foi o seu caso, não necessariamente um outro país, né? A gente encontra muita novidade e novos hábitos. Mudando de cidade pra cidade, aqui em São Paulo, de bairro pra bairro, a gente já vê tudo muito diferente. E isso pode deixar a gente um pouco insegura diante de algumas decisões. Mas isso não quer dizer que a gente não saiba que quer comprar determinada coisa ou não. Ou que a gente precisa de alguém para controlar cada passo que a gente for dar ou cada respirada nossa, né?
Sem dúvida, Su. Precisar de ajuda para saber onde podemos encontrar os produtos com os melhores preços ou para saber quais são os bairros mais seguros da cidade é uma coisa. Agora, ter certeza de que queremos comprar uma blusa e ter alguém nos dizendo que não queremos comprar e tentar nos convencer de qualquer forma que não queremos comprar é outra totalmente diferente.
E como é, Kay? Porque assim, uma coisa é falar, olha, não compra essa camiseta porque vai encolher, né? Agora a outra não ter argumento nenhum por causa disso, né? Não compra essa camiseta porque você não quer comprar essa camiseta, você não gostou, né? Causa constrangimento, estresse, eu digo até espanto em pensar que existe uma pessoa que quer nos dizer o que a gente gosta ou não, o que a gente quer comprar ou não.
Veja bem, ouvinte, nós não estamos falando aqui de conselhos sobre onde achar o mesmo produto com menor preço, tá? Estamos dizendo que a pessoa, mesmo que sem perceber, quer controlar os nossos desejos e os nossos gostos. Você foi comprar o sapato, gostou do sapato, da cor, do desenho, do tamanho do salto, seja o que for, e a pessoa do outro lado fica tentando te convencer que não, esse sapato não é bom, ele não vai combinar com nada que existe no universo, né? Porque a pessoa tem que saber todo o seu guarda-roupa para saber que não vai combinar. Não vai combinar, não combina com você, esse sapato não tem nada a ver com você, e você gostou e quer levar, gente.
Pois é, né? E muitas vezes, que a motivação por trás disso é justamente querer ajudar a pessoa. Outras vezes é querer que a pessoa goste e valorize as mesmas coisas que a gente, né? Nem sempre é fácil entender que o outro não enxerga o mundo pelo mesmo prisma que a gente. Esses dias eu estava conversando com um amigo e ele disse que ele foi assistir Star Wars pela primeira vez e ele não gostou. E eu falei, como que você não gostou? E na minha cabeça é difícil entender que existe gente que não gosta de Star Wars, né? E é assim com tudo na vida. Mas eu fiquei triste, mas eu não posso forçá-lo a gostar e dizer que ele gosta de Star Wars, né? E é diferente, é difícil entender que o outro tem um gosto diferente do meu e que tá tudo bem, né?
É isso mesmo. Esse é o grande X da questão, Su. Especialmente da pessoa extremamente controladora. Ela quer controlar os outros. Não é assim do tipo entender que existe alguém que pode não gostar de Star Wars. Deixe claro aqui que não sou eu esse amigo, hein? Ela quer dizer para os outros o que devem fazer, como fazer, do que devem gostar e ainda querem controlar suas ações e as reações.
Olha, esse tipo de atitude que é um verdadeiro tormento pro controlador e pro suposto controlado. É como se os relacionamentos vivessem medindo força, sabe? É uma queda de braço assim o tempo todo. Então não tem paz, não tem espaço para uma conversa saudável e nem uma convivência pacífica.
E por falar em paz, nada como a paz de conviver com alguém que respeita você e o seu jeitinho de fazer as coisas, né, Su?
Ok, eu até lembro que uma vez eu tava na casa de uma amiga e ela me pediu para preparar uma salada. E eu perguntei para ela, como você quer que eu corte aqui os legumes? E ela me respondeu, do jeito que você quiser, a salada é sua. E é algo tão simples. E eu sei também que em algumas ocasiões a gente quer alguma coisa específica, pensou na salada com o figo cortado desse jeito, enfim, né? Mas era só um almoço entre amigas, simples, descontraído, e ela não tentou controlar o modo que eu prepararia a minha salada. E isso marcou a minha vida, foi muito especial.
Que legal, né, Su? E o nosso dia a dia está cheio desses momentos simples que, se forem controlados o tempo todo por alguém, causam muita atenção e roubam o melhor dos relacionamentos, gente. E muitas vezes são eles que nos mostram o quanto nós mesmas somos controladoras.
Aí o que devemos nos perguntar é o seguinte: por que tudo tem que ser do meu jeito?
É, se for num dia assim, meio daqueles atravessados, eu diria porque o meu jeito sempre é melhor, né? Mas a verdade, gente, é que essa investigação pessoal é sempre essencial. O que está por trás do nosso desejo de controlar? Desejo, aliás, que acaba dominando nossa vida, pode ser extremamente prejudicial.
Então, Kay, uma pessoa extremamente controladora acaba sendo controlada por esse desejo louco de ter tudo sob seu controle e, como resultado, sofre muito porque vive em pé de guerra com tudo e todos e fica irritada quando não consegue exercer o controle. Às vezes, o objetivo de vida da pessoa é simplesmente controlar e, às vezes, ela até nem sabe mais por quê. Por isso que é importante essa investigação. E quem pode ter paz com o mundo interior tão agitado assim, tão em pé de guerra assim?
Difícil. Por isso, vale a pena sempre investigar o coração e deixar que ele seja sondado por Deus, que pode nos ajudar a identificar de onde vem tudo isso e, ainda mais, gente, pode nos ajudar a transformar isso e nos trazer paz.
Falando nisso,
e para você que sintonizou agora, hoje a gente está conversando sobre o desejo de controlar. Tô louca por controle, será? A gente sabe que tem gente que quer controlar o mundo, as pessoas, seus gostos, cada uma das suas ações e se deixassem controlaria até os seus pensamentos. E existem motivos diferentes por trás desse desejo. E um deles pode ser bastante surpreendente, uma profunda insegurança.
Intrigante isso, né, Su? Mas, natural. Quando estamos numa situação que provoca insegurança por qualquer motivo, o desejo da gente controlar aquela situação aumenta. Por quê? Porque a gente precisa se sentir seguro. E normalmente nós nos sentimos seguros em situações familiares. Ou seja, quando sabemos o que esperar das pessoas e das situações ao nosso redor.
Por isso que muitas vezes a pessoa passa a querer controlar tudo o que acontece ao seu redor, além de querer dizer o jeito que os outros têm que agir e reagir. Por quê, gente? Porque assim elas nunca vão ser pegas de surpresa e não vão se deparar com situações desagradáveis, com situações novas com as quais elas não saibam lidar.
Pois é, só que na vida real, o que que acontece? Simples, gente. Praticamente tudo foge do nosso controle constantemente. A começar dos fios de cabelo que teimam em nos desobedecer. Aquele dia que você faz tudo e o cabelo tem vida própria, né? Aí, até os assuntos mais drásticos, como a pandemia, que mudou a rotina de milhões de pessoas ao redor do mundo, vira algo complicado para um controlador.
Pois é, Kay, você falou aí do cabelo, até lembrei de um meme que uma vez a pessoa compartilhou, que é assim. Eu falei, olhei no espelho e falei assim, hoje eu vou sair linda. Aí meu cabelo falou assim, não vai não. Parece que o cabelo gosta de entregar essas peças na gente. A gente brinca pra deixar a coisa mais leve, mas essa realidade tá aí pra deixar claro que a gente não tem controle de nada. E a gente não fala isso pra apavorar ninguém, especialmente quem gosta de estar em controle. Na verdade, é uma tentativa de tranquilizar quem luta contra esse desejo doido de controlar as coisas.
É isso mesmo. Algo que é muito claro quando o assunto é controle é que todo mundo sofre. Vamos colocar isso bem assim, em letras garrafais, ó. Todo mundo sofre. Por quê? O controlador sofre, mas o controlado sofre também. Aliás, quem já esteve debaixo da influência de uma pessoa controladora sabe como é terrível viver essa tensão. A pessoa perde a voz e a liberdade de expressão e de ação. E em muitas situações, a pessoa não consegue escapar.
E às vezes a pessoa já viveu debaixo de pessoas controladoras, né? Uhum. Agora, por outro lado, também é terrível ser a louca do controle, né? Porque a frustração que a pessoa sente por não conseguir ter o controle absoluto de tudo é grande. Ela faz o máximo para conseguir ter tudo sob seu domínio, mas sempre tem alguma coisa fora de lugar e pode ser enlouquecedor.
E é enlouquecedor, gente, né? Sempre surge aí uma doença indesejável, uma escolha do filho que foi contrária ao desejo dos pais, uma mudança radical na vida. Tudo isso dói para qualquer pessoa, seja ela controladora ou não. E a gente entende isso. Mas pra controladora, gente, isso é muito pior. Porque aí ela perde o chão e ela fica sem saber como agir.
Okay. E uma outra coisa terrível que é fruto desse desejo louco de controlar, né? Algo terrível pro controlador é que ele vai experimentar a solidão. Porque as pessoas cansam de ser controladas e na primeira oportunidade, saem de perto mesmo. E aos poucos a pessoa controladora fica sozinha. E às vezes as pessoas saem de perto por um tempo, se recuperam e voltam, e às vezes não querem mais saber da pessoa de tão traumatizada ficaram.
É verdade. E a gente sabe também que a pessoa controladora vai fazer qualquer coisa para conseguir manter tudo e todos sob seu domínio. O que inclui aí nos recursos alguns métodos ruins, como virar a cara quando alguém não faz o que ela quer ou simplesmente quando não concorda com ela.
Olha, é terrível, mas a gente sabe que essas coisas acontecem muito. Quem está perto muitas vezes acaba cedendo e fazendo as coisas que a pessoa quer só para não ficar com esse clima pesado, mas chega um ponto em que a situação se torna insustentável.
E não é para menos, né, Su? É triste, mas diz para mim, quem gosta de conviver com alguém que vira a cara ou grita numa tentativa de fazer o outro mudar de ideia diante de uma divergência?
Eu acho que ninguém. A pessoa talvez até se acostume com a situação, mas dizer que gosta, acho que não tem ninguém que goste, né? Essa atitude torna o relacionamento exaustivo. Por isso, quer seja por insegurança, por cuidados excessivos com quem amamos ou por qualquer outro motivo, a gente precisa ponderar se a gente está sendo controladora. A pessoa controladora sufoca quem ama e causa um efeito negativo.
Por isso, mais uma vez, ouvinte, nós vamos frisar isso aqui, que nós precisamos permitir que o Senhor sonde o nosso coração e nos mostre se nós somos realmente as loucas do controle. E se a gente perceber que é, nós podemos pedir a Ele que nos ajude a entregar toda a necessidade de controlar tudo e todos e aprender a viver na dependência do Senhor.
Essa entrega, Kay, é um exercício diário para quem luta contra esse problema, mas ser lembrada. Só Deus é capaz de lidar com os imprevistos que a vida nos apresenta e que só Ele é capaz de cuidar de cada necessidade de quem amamos, não tem preço e é libertador.
Será que ainda vale a pena?
A gente sabe que a vida acontece e assim constantemente nos deparamos com questões que fogem ao nosso controle. Os problemas chegam um a um e se acumulam, nos deixando sem saber o que pensar e como agir. Nosso maior desejo é que essa fase passe logo e a vida volte a sorrir. Tentamos montar o quebra-cabeça da nossa vida que naquele momento não faz sentido nenhum. Nossos dias ficam repletos de incertezas, inseguranças e angústias. E aí eu lembro do que o salmista afirmou. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de Ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não Te é oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Todas nós atravessamos vales sombrios e inesperados, alguns mais longos, outros mais curtos, alguns mais escuros, outros mais iluminados. Não importa qual tipo, sempre nos sentimos inseguras e aí dizemos como salmista, diante de Ti estão todos os nossos anseios e o meu suspiro não Te é oculto. Entretanto, a gente não atravessa esse vale de insegurança, de incerteza sozinho. O Senhor é conosco e tão precioso quanto a presença do Senhor é a certeza de que o vale tem propósitos. Cada uma das nossas aflições nos leva ao nível mais íntimo de relacionamento com Deus. Mesmo quando a gente acha que não faz sentido nenhum, porque as coisas estão fora do nosso controle. Eu penso em Jó, que passou por tanta coisa. E como foi com Jó, a gente também começa a enxergar o Deus que nos vê. E assim a gente cresce em confiança, pois sabemos que seus pensamentos ao nosso respeito são pensamentos de paz, que Ele trabalha em todas as coisas para o nosso bem, para que cresçamos a imagem de Jesus. E ao longo do caminho vamos provando e vendo que o Senhor é bom e que felizes são todos os que confiam nele. Nosso bondoso Deus está no controle das nossas vidas, mesmo quando nós perdemos o controle. E Ele é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo que faz.
Conte sempre comigo.
Querido ouvinte, se depois do programa de hoje você perceber que é a louca por controle, não se apavore. Conte para o Senhor e peça que Ele te ajude a entregar essa necessidade de controlar tudo para Ele. E seja uma mulher livre, confiando que o Senhor cuida de todas as circunstâncias e pessoas que nós amamos.
Sabe, Kay, que você falando isso me faz pensar que há uns anos eu conversei com uma pessoa querida que me contou que sofria muito com a necessidade de controlar absolutamente tudo, mas que ela tinha então entendido que precisava entregar essa questão para o Senhor e que a partir daí ela começou a se sentir bem mais leve. Coisa boa, né?
Ah, que ótimo, né? E aí, ouvinte, como é a sua relação com o controle? Conta pra gente, nós estamos curiosas pra saber, hein? Envie um e-mail para mulheresdeesperanca@transmundial.org.br.
Você também pode nos contactar em nossas redes sociais, você já sabe, no Facebook somos o Mulheres de Esperança RTM Brasil, no Instagram, @mulheresdeesperanca RTM e no Twitter, @mulheresRTM. A gente fica no aguardo do seu contato, então.
Escreva para nós. Um grande beijo e conte comigo.
Um beijo carinhoso para você. Conte comigo.
Esse programa foi apresentado por Keila de Salles
e Suzy Peck.
Na mesa de som,
Lilian Claro.
Escreva para nós. Programa Mulheres de Esperança. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. E-mail mulheresdeesperanca@transmundial.org.br e Facebook Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção Suzy Peck, realização Transmundial.